Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, dá-nos a graça de compreendermos mais da Tua Palavra. Fala ao nosso coração, dá-nos o entendimento que tanto precisamos, consola e conforta a cada um de nós, abençoa, ó Senhor, a Tua Igreja. À medida em que estudamos o Teu Santo Livro, que o Teu Espírito nos ilumine e nos esclareça tudo aquilo que precisamos saber, tudo aquilo que revigora, fortalece a nossa fé, tudo aquilo que enche o nosso coração de esperança, tudo aquilo que nos faz sempre olhar para Cristo como o nosso Redentor maravilhoso, como o Senhor da nossa vida. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vimos nas últimas lições, nos últimos estudos, como Cristo, por sua obra, por seu Espírito, ele nos lava com o seu sangue e também com o seu Santo Espírito. Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão dos nossos pecados por meio da sua graça, por causa do sangue que ele derramou por nós como sacrifício na cruz do Calvário. Agora, ser lavado com o seu Santo Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado por ele para que sejamos membros de Cristo, e este lavar do Espírito Santo vai então nos tornar mais santos. E a expressão do Catecismo de Heidelberg é: para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Hoje nós concluiremos este assunto que fala sobre o lavar e o lavar pelo sangue e o lavar regenerador do Espírito, com uma pergunta que ela na realidade vai reforçar aquilo que a gente já viu. A pergunta de hoje, a pergunta 71, ela diz assim: onde foi ou onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e Espírito, tão certo quanto somos lavados com a água do batismo? Então, onde foi que Cristo prometeu que esta relação, ela marcaria a vida do crente? Onde foi que Cristo prometeu que nos lavaria com seu sangue e Espírito, tão certo como somos lavados, quanto somos lavados com a água do batismo? A resposta é: na instituição do batismo, nós encontramos esta promessa, onde ele afirma. Vamos para Mateus 28:19. Mateus 28:19. É um texto recorrente já das nossas lições, e é uma passagem importante quando nós estudamos esse tema. Quando nós estudamos este assunto. Então há uma promessa de Cristo, nosso Senhor, através da instituição do batismo. Vamos ler juntos, Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma promessa dada por Cristo. Quando ele ressuscitou, passou um período de tempo com seus discípulos, antes de voltar para o céu, para a presença do Pai, ele então disse aos seus discípulos, ele deu uma ordem aos seus discípulos de que fizessem discípulos. O versículo 19, às vezes nós interpretamos ou colocamos toda a força no ide, que é um mandamento também, mas nós nos esquecemos que a força maior aqui do versículo é: façam discípulos. Porque na língua grega a tradução mais apropriada seria: indo, portanto, fazei discípulos. Ou seja, a ordem maior aí, ela está sobre: façam discípulos, ou fazei discípulos de todas as nações. De que maneira? Como devo fazer discípulos? Indo, batizando e ensinando. Então, Jesus, ele institui o batismo, e no batismo ele traz esta promessa. Ele diz assim: façam discípulos de todas as nações, indo pregar o evangelho, batizando aqueles que fossem lavados pelo meu sangue e por meu espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem que o batismo instituído por Jesus, ele é totalmente diferente do batismo que era praticado por João. O batismo praticado por João era um batismo que visava arrependimento àqueles que estavam prestes a ver o início do ministério de Jesus, ou que estavam aguardando, ou deveriam aguardar o ministério de Jesus. Isso é tão interessante que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, e o apóstolo Paulo, ele encontra seguidores de João Batista, já a igreja cumprindo a ordem de fazer discípulos, ele pergunta quem foi que havia batizado eles. E eles então afirmam que tinham sido batizados pelo batismo de João. Então, João havia batizado e eles dizem então que não conheciam este batismo de Jesus, ou eles não conheciam ainda o que Jesus tinha ensinado. Atos dos Apóstolos, então, vai nos mostrar que estes agora, quando recebem o Evangelho, eles são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, há uma promessa na instituição do batismo de que eles seriam lavados com o sangue de Cristo e com o Espírito de Cristo. Então, esta é uma primeira, um primeiro texto importante. O segundo texto está em Marcos 16. Vamos para lá. Segundo texto também traz a mesma promessa dada por Jesus, de que ele lavaria e iria regenerar aqueles que crescem em seu nome, e que isso aconteceria do mesmo modo como o batismo, ou como eles seriam lavados através do ritual do batismo. Marcos 16:16. Vamos ler? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Notem que a afirmação dada por Jesus, registrada aqui por Marcos, está no mesmo contexto em que Jesus enviou seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura. A tradução seria a mesma: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, a ordem é: preguem o evangelho. E como é que vocês vão pregar o evangelho? Indo, cumprindo a sua missão, saindo ao mundo para pregar o evangelho. Aí vejam a promessa dada por Cristo: quem crer e for batizado será salvo. Então, ele está falando aqui diretamente àqueles que recebessem a mensagem do evangelho. Quando nós chegamos no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, qual a reação daqueles mais de 3 mil pessoas quando ouvem a pregação de Pedro? O que é que nós vamos fazer agora? Pedro então diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. A ligação então do batismo, que simboliza e sela este ato de fé, estava tão ligado, de uma maneira tão íntima, à salvação promovida por Cristo, que alguns começaram a confundir e acreditar que o batismo teria algum poder para regenerar a pessoa. Ou seja, a pessoa seria batizada e no ato do batismo ela seria salva. Esse foi um problema tão grande no início dos séculos, primeiros séculos da era cristã, que muitos crentes se deixavam para batizar já no leito de morte, achando que o batismo seria então o último ato que eles precisavam fazer, e que se eles morressem sem o batismo, eles iriam para o inferno. Essa é uma interpretação equivocada. O que o Senhor Jesus está dizendo no versículo 16 é: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê em mim e fazer aquilo que eu mando, ou seja, cumprir a ordem que eu dei, preguem o evangelho e batizem os meus discípulos, será salvo. Agora vejam que na conclusão do versículo 16, diz assim: quem, porém, não crê, será condenado. Então, crer em Cristo, ou entregar a sua vida a Cristo, confiar nele para a sua salvação, é aquilo que deve vir primeiro. Não que você precise ser batizado, porque se você não for batizado, você vai perecer. Você vai ser condenado ou você vai para o inferno. Mas que se você ouve a mensagem do evangelho e crê em Jesus Cristo, você deve fazer aquilo que ele manda. E o que ele manda é que todo aquele que nele crê deve receber o santo batismo. Então, a ligação ela é tão importante que a promessa dada por Cristo é: quando vocês receberem o batismo, em obediência ao que eu estabeleci, ao que eu ordenei, vocês vão lembrar da minha graça regeneradora e purificadora que foi feita, realizada em seus corações. Então percebam o sentido importante do batismo, aquilo que ele representa quando um crente recebe a Cristo e que não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Ah, você pode dizer, mas pastor, se o batismo simbolizava um ato de fé, um ato de crer em Cristo, de fazer parte do seu reino, isso quer dizer agora que não é tão necessário ser batizado, eu posso viver a minha vida sem o batismo. Veja que fazer isso é desobedecer uma ordem expressa dada por Jesus. Se você conhece o Evangelho, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve mostrar a sua fé através da obediência. Você não pode dizer simplesmente, eu creio em Jesus, eu recebi a Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu vou continuar levando a minha vida do meu jeito. Não. O batismo, então, vai mostrar essa sua obediência e submissão a Cristo, representada através do ato do batismo, quando você recebe esse selo, esse sinal da aliança, e também, como nós já vimos e vamos ver mais adiante, você também não despreza a necessidade de trazer os seus filhos para perto de Cristo, ou seja, de ser selado também, de ser marcado. O último texto, ou os últimos textos aqui, que são utilizados também, nos mostra que a promessa, ela se repete, onde a Escritura chama o batismo de um lavar regenerador. Vejam só, livro de Tito, vamos para a carta de Tito, melhor falando, capítulo 3, Tito, capítulo 3. A partir do versículo 3, Tito 3, a partir do versículo 3, leiam juntos comigo até o versículo de número 7, Tito 3, de 3 a 7. Vamos ler? Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, a Bíblia registra a promessa dada por Cristo de que ele nos lavaria com o seu sangue, nos regeneraria com o seu espírito, e sempre a ideia está associada ao lavar purificador, que é representado na água, não somente em cerimônias religiosas, mas no uso que os homens fazem da água, para purificação das suas mãos, para purificação do seu corpo, no sentido religioso sempre associado à pureza do adorador que se apresenta diante do seu Deus. O sentido aqui, então, bíblico, sempre vai apontar para o batismo simbolizando e anunciando esta obra da graça de Cristo no coração dos homens. E esta promessa, como selo, que nós já vimos, da lavagem ou da purificação do coração dos nossos filhos, se separados para ele e criados e ensinados no caminho da aliança, no caminho do Evangelho. Então vejam que o que o apóstolo Paulo trata aqui é que antes de Cristo, ou antes de pertencermos a Ele, versículo 3, como éramos, como vivíamos? Como loucos, a palavra nécio quer dizer isso, como desobedientes, desgarrados, então a ideia de ovelhas perdidas, separadas do rebanho, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. O pecado escraviza os homens, o pecado faz com que os homens não vivam para a glória de Deus, e ele termina: como éramos antes, como vivíamos antes? Em malícia, em inveja, com ódio no coração, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas aí, quando a graça de Deus se manifesta em Cristo, tudo muda. Versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, ou seja, Deus manifestou a sua imensa bondade em Cristo, a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então veja, a expressão "não por obras de justiça praticadas por nós" é muito importante para que ninguém entenda que deve se batizar, deve procurar ser batizado para que, praticando esta obra, seja salvo. Seria uma forma de praticarmos alguma obra de justiça. Eu vou fazer alguma coisa. Eu devo fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não serei salvo. Não. Notem que a salvação do crente, ela vem quando Deus se manifesta em benignidade e amor. E aí, então, nós não somos lavados ou purificados por qualquer obra boa que pratiquemos, mas segundo a sua misericórdia, que é uma palavra muito bonita na Bíblia. Misericórdia sempre nos faz lembrar que, por sua graça, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. A misericórdia de Deus, ela se manifesta quando ele condena o seu filho na cruz em nosso lugar. Nós que merecíamos a cruz, nós que merecíamos sofrer toda a punição e castigo por nossos pecados, mas a misericórdia se revela quando Deus, então, ele pune os nossos pecados em um inocente, santo, o seu filho, o nosso Salvador. E ele então nos salva, diz o final do versículo 5, por meio de um lavar regenerador e renovador do Espírito. E aí vem novamente a associação com o símbolo do batismo, que ele derramou sobre nós ricamente. Ou seja, é algo que vem de fora para nós, é algo que cai sobre nós, é algo que é derramado sobre nós, ricamente, ou seja, com muita abundância. Por meio de quem? Versículo 6, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Com que finalidade? Versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e com o seu espírito, e estas são apenas algumas dentre outras passagens que nos mostram que a obra do novo nascimento, da regeneração, de fazer um homem novo, é pura graça somente. O último versículo utilizado aqui, ou a última passagem citada no Catecismo, está no livro de Atos. Vamos para lá. Atos capítulo de número 22. Atos capítulo de número 22. Na passagem, no capítulo 22, propriamente, Paulo ele está falando a respeito de seu ministério. Ele vai contar como tudo começou, e é interessante a gente ter uma ideia do contexto, porque o versículo citado, ele vai lembrar essa associação aí do que aconteceu com ele e o que representou para ele ter sido batizado. Eu vou só ler a partir do versículo 12, depois vocês leiam o capítulo 22 do início, porque aqui ele está relatando o que aconteceu com ele. Ele está pregando e ele está falando a respeito de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou em sua vida, e ele está falando a respeito da obra de Cristo. Então, quando chega no versículo 12, aqui ele já tinha ficado cego por causa da visão que ele teve da glória de Cristo na estrada de Damasco, ou na estrada para Damasco. Ele estava indo prender mais cristãos, e quando ele fica cego e ele chega ainda a Damasco, versículo 12 diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista, a visão. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Jesus Cristo tinha mandado, enviado Ananias até a rua direita, onde estava Saulo lá, cego, perplexo com tudo que aconteceu. Versículo 14, então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade e veres o justo, aqui é uma referência a Jesus, e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Por que tudo isso? Porque Paulo foi separado para o apostolado. E para ser apóstolo de Jesus, era necessário algumas credenciais. Dentre elas, ser testemunha de Jesus, ter visto a Jesus com seus próprios olhos e ser vocacionado por Jesus. Então, esses apóstolos que se apresentam hoje aí, não se enganem, são todos farsantes. Porque os apóstolos mesmo, aqueles que iniciaram o fundamento da igreja na nova aliança, todos eles já morreram. Foram aqueles que conviveram com Jesus, que aprenderam perto de Jesus, e Paulo, ele se considerava sempre um nascido fora de tempo, mas passou pelo mesmo processo. Ele teve um encontro com Cristo, ele viu a Cristo com seus olhos, para ser uma testemunha que deveria pregar e preparar a igreja que até hoje somos nós. Então, Ananias diz: olha, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão. Ele escolheu você para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. Aí veja só o versículo 16, vamos ler o versículo 16, esse é o versículo chave aí. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Percebem como o símbolo e aquilo que o símbolo significa caminham sempre juntos? É óbvio, e Paulo vai ensinar isso mais à frente, e os apóstolos ensinaram isso antes da conversão dele, que o batismo não salva, quem salva é Jesus. Mas o símbolo do batismo lembra esta promessa de Cristo, e está tão ligada a esta promessa que quando Ananias está falando para Paulo, ele diz: e agora, por que você demora? Levanta daí, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Paulo já tinha passado por um processo de conversão. A conversão de Paulo aconteceu na estrada de Damasco, quando Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, o batismo agora vai selar e vai simbolizar a obra de Cristo realizada no coração de Paulo. Então, a promessa se cumpre. A promessa se repete, onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e purificação dos pecados. Então, irmãos, concluindo, e nós vamos deixar para a pergunta posterior, a próxima pergunta que nós vamos estudar, o significado desse lavar exterior com água, E vamos ver se o lavar exterior com água por si mesmo remove os pecados. Nós já estamos vendo que não. Mas aí nós vamos trabalhar de uma maneira mais detalhada. Nós vamos concluir lembrando o seguinte. O batismo foi instituído por Jesus. O batismo simboliza e sela aquilo que Cristo realiza no coração dos homens, salvando-os pela graça, dando-lhes uma nova vida, tornando-os novos, regenerando-os e purificando-os dos seus pecados, mas o batismo nunca trará salvação para ninguém. Ele não regenera a pessoa, quem regenera é o Espírito de Cristo. Ele não dá nova vida à pessoa, quem dá é Cristo Jesus e o homem se apropria disso, toma posse pela fé. Agora, vejam como é bonito aquilo que Cristo prometeu. Toda vez que eu lembro do meu batismo, sendo batizado na infância e ensinado por meus pais e professando a minha fé, eu vou lembrar que Cristo me amou desde pequenininho e me separou para Ele. Ou já grande, eu vou então confirmar aquilo que Cristo realizou em meu coração. E todas as vezes que eu lembro do batismo, eu lembro o que ele significa, para onde ele aponta, para a pureza que eu tenho no sangue de Cristo. Então, não é algo que a gente pode rejeitar, é algo que nós devemos enxergar biblicamente como uma ordem dada por Jesus, é um sacramento, e que nenhum crente deve se excluir de receber ou de procurar receber e de apresentar os seus filhos também, para receber o mesmo selo que marca aqueles que ingressam no povo da aliança. Então, se você crê em Cristo, se você crê que Ele lavou o seu coração de todos os seus pecados, invoque o nome dEle, entregue a sua vida a Ele, e assuma um compromisso maior, não deixando de dar ouvidos àquilo que ele mesmo ensinou e nos mandou fazer. Ele disse, Alan, ele disse a cada um de nós aqui, façam discípulos de todas as nações. E como é que esses discípulos deveriam ser feitos? Primeiro, a gente tinha que sair para pregar. Quando eles ouvissem o evangelho, o que nós deveríamos fazer? Batizá-los e ensiná-los tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que Ele nos entregou. Então, não rejeitemos aquilo que Cristo nos deu. Sejamos fiéis em cumprir a fé que nós professamos e confessamos no nome de Cristo. E todas as vezes que pecarmos e buscarmos o Senhor em arrependimento e fé, buscando perdão dos nossos pecados, lembremos que nós não fomos salvos por qualquer obra de justiça praticada por nós mesmos, mas nós fomos salvos por graça, mediante o lavar regenerador e purificador do Espírito de Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Senhor, te agradecemos e louvamos o teu santo nome por tua palavra, porque tudo aquilo que o Senhor nos prometeu está escrito, assim como o lavar purificador do batismo nos faz lembrar o que Cristo realizou na cruz por nós. Esta verdade gloriosa, ela é encontrada nas Escrituras todas as vezes que o Senhor associa o símbolo àquilo que ele significa. Cristo, por seu sangue, lavou o nosso coração, nos tornou puros, perdoando os nossos pecados, e Ele nos ensina e Ele nos ordena a fazermos aquilo que Ele mesmo determinou, batizando todo aquele que receber o Filho, todo aquele que crer no nome de Jesus, e fazendo assim, realizando aquilo que Ele ensinou e mandou. Nós cumprimos então a Sua palavra, e somos confortados, encorajados e lembrados de tudo o que Ele nos prometeu. Ajuda-nos, ó Senhor, a caminharmos sempre, de fé em fé, olhando para Cristo e lembrando que por Sua graça somente nós experimentamos verdadeira salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.